nesse primeiro momento do nosso programa hoje, é perdas auditivas, é a saúde do nosso ouvido, quanto ela é importante, quanto é importante manter em dia essa saúde, é saber como funcionam as perdas auditivas, são vários tipos, né, de perdas que existem. Por isso, conversamos mais uma vez ao vivo com a doutora Cíntia de Mello, ela que já participou em outras oportunidades aqui da programação da CBN. Doutora, mais uma vez, seja bem-vinda. Excelente 2019. Bom dia.
Bom dia, ouvintes. Bom dia, Jaqueline. É um prazer estar aqui novamente. E hoje a gente vai tratar de um assunto que é bastante importante, né? Que são as perdas auditivas. Hoje a gente, segundo a Organização Mundial de Saúde, em 2015 saiu esse relatório, são 28 milhões de pessoas com surdez. Isso equivale a mais ou menos 14% da população, né? Então, é muita gente. Eles têm uma previsão de 900 milhões de pessoas com surdez no mundo até 2050.
E o porquê de tudo isso, esses números aí? Quais são as principais causas dessa surdez, doutora?
Então, as perdas auditivas, a gente tem as perdas genéticas, uhum, e as perdas não genéticas, que são as perdas adquiridas, né?
Certo.
Então, as perdas genéticas, você nasce, uhum, com essa deficiência, né? Às vezes, as síndromes cursam também com perda auditiva, né? E as adquiridas. Aí, a gente entra num leque bem amplo, certo, que vão desde os quadros de otites crônicas, né, o uso de algumas medicações que são ototóxicas, a exposição a ruídos, as doenças da infância, que às vezes sarampo, rubéola, cachumba, meningite, né, e tem aquelas doenças que podem acontecer no parto,
certo,
né, que pode ser quando a criança nasce prematura, uhum, uhum, ou ela sofre anóxia durante o processo do parto, às vezes o uso do fórceps, né, o traumatismo craniano, a permanência em UTIs, o uso, certo, de ventilação mecânica. Então, a gente é um leque bastante amplo. E, além disso, a gente tem as perdas em decorrência do processo de envelhecimento, uhum, que a gente chama de presbiacusia, né, que com o processo de envelhecimento, o sistema auditivo também vai envelhecendo.
Tem alguma perda que é irreversível? Como funciona?
Então, na grande maioria das perdas, Jaqueline, elas são irreversíveis.
Certo.
A gente tem as perdas na criança decorrente de otites médias serosas,
uhum,
ou otites com efusão, que a gente chama, que é o acúmulo de líquido na orelha média. E esse líquido ele pode se acumular por causa de problemas nasais, das rinites, uhum, das alergias, por causa das diferenças de pressões entre a cavidade do nariz e do ouvido. Esse tipo de perda é temporário. Conforme você vai tratando, ela volta ao normal.
Certo.
A incidência é bastante alta nas crianças. E o problema desta perda é que é difícil você fazer o diagnóstico, porque ela não causa muito sintoma.
Uhum.
O que você vai perceber é dificuldade auditiva, mas a criança não sabe falar. Eu não estou ouvindo, estou,
certo,
com o ouvido tampado,
certo,
né? Então, os pais têm que ficar muito atentos nesse sentido. Ah, meu filho fala alto, ele fala gritado. Ou ele ouve a TV mais alto, ele sempre quer aumentar o som da televisão. Porque você vai perceber isso de forma direta, né?
Certo.
Então, muitas vezes, o que a gente vê é que isso passa meio batido. Você, uhum, acha que a criança é desatenta porque ela é distraída, né? E acaba não levando em conta que isso pode estar acontecendo.
Doutora, e vale ressaltar o quanto é importante a realização do teste da orelhinha.
Sim.
Ele consegue diagnosticar se a criança nasceu ou tem algum problema. A maioria de origem genética, se está tudo bem, se a criança não é prematura, se ela não ficou alguns dias internada, o parto foi normal, a gravidez foi normal, aí com o teste da orelhinha, como que é basicamente esse teste?
Então, esse teste da orelhinha é um teste de triagem, né? Ele é feito com as emissões otoacústicas. O que, uhum. que esse vai verificar? Vai verificar a parte da cóclea, do ouvido interno, das células ciliares, né? Se teu ouvido interno tá bem, tá funcionando direitinho, esse exame vai dar normal.
Certo.
Né? Então, é um teste preliminar. Existem algumas alterações, por exemplo, se você tiver uma efusão, uma otite serosa, que é comum no bebê também durante uhum. os primeiros dias, até uns 30 dias,
certo.
Ele interfere nesse teste, acusando certo. Um falso positivo. Uhum. Então, a gente vê, às vezes, muitas mães preocupadas, meu filho falhou no teste, não passou no teste da orelhinha. Isso cria uma ansiedade bastante grande.
Certo.
Mas o que a gente vê é que a grande maioria das vezes é decorrente dessa efusão.
Certo.
Que ela pode se resolver em até 90 dias, sozinha, sem necessidade uhum. de tratamento. Mas às vezes ela persiste por mais tempo. E aí a gente tem que tratar. Mas nesse caso é uma perda temporária. Uhum. Ela é reversível.
Certo. Então, o teste da orelhinha é um diagnóstico inicial e muito importante para diagnosticar se a criança precisa de um tratamento ou se já tem alguma perda que, porventura, não seja irreversível também.
Isso, isso. Nos casos que a gente detecta, né, que a perda não é em decorrência de efusão, de otite serosa, aí a gente fica principalmente com as perdas genéticas, de origem genética.
A maioria dos casos é disso daí.
Daí a maioria dos casos é de origem genética.
E para o pai e para a mãe ficar atento a isso, o exame pré-natal é muito importante, exames, tem o ácido fólico que também ajuda na formação do bebê, e essas perdas genéticas não tem o que fazer. Já
não.
Diz aí, é genético, é da família mesmo, doutora.
Infelizmente, né? A perda genética a gente não tem como atuar para... A gente vai poder atuar no sentido de ajudar, de você adaptar um aparelho nessa criança para que ela tenha um desenvolvimento normal. Mas a gente só vai ajudar daí nas sequelas, digamos,
certo.
Que não tem como a gente mudar essa história.
E a partir de meses de vida que pode utilizar já o aparelho, como
Sim,
funciona?
Sim, a gente já tem indicação hoje nas crianças que você faz a detecção da perda nesse sentido em até 3 meses de protetização auditiva já,
certo.
Sabe? De colocar o aparelhinho auditivo.
Até nas redes sociais tem vídeos de situações fora do Brasil, aqui mesmo no Brasil, de crianças que não escutavam e ao... ouvir o som, em especial, da voz da mãe. E esses vídeos são reais, acontece isso mesmo, né, doutora?
Acontece, eles são reais. Normalmente são aquelas crianças que têm perdas sérias, profundas, que a gente chama, né? E aí eles normalmente acabam indo para implante coclear. E aí é fascinante, né? Você vê a criança ouvindo pela primeira vez. Então, isso é real e a tecnologia hoje possibilita isso, né? A criança que não ouvia começar a ouvir. Então, eu sou apaixonada por isso, então eu acho fascinante.
Ouvir, né? Às ouvir. Vezes nós não nos deparamos com a importância que isso tem no nosso dia a dia. Só as pessoas que têm alguma perda... acabaram sofrendo ao longo da vida. Isso é de arrepiar, de lembrar a situação de você não conseguir ouvir o som. Imagina a situação dessas crianças que até então desconheciam o som da voz da mãe. É um momento emocionante, realmente. E o bom é saber que a tecnologia está alinhada a isso. Cada vez mais a tecnologia está ajudando essas pessoas para que eles consigam também conviver o mais normal possível com o dia a dia.
Exatamente. Hoje a gente já fala até em implante de tronco cerebral, então existem muitas inovações naquelas pacientes que às vezes nem com implante coclear não evoluem
certo.
Bem, existe a opção do implante de tronco cerebral. Então, assim, cada vez mais a medicina está avançando e está possibilitando que esses pacientes tenham uma qualidade de vida próximo do normal, né?
E esses implantes, é só para as crianças ou os adultos também podem fazer?
Não, os adultos também têm algumas indicações, né? Principalmente nas perdas sérias e severo fundas, eles têm indicações também no adulto.
Doutora, quando a senhora fala sobre essas perdas severas e profundas, o que é isso, assim, para o ouvinte entender melhor?
Então, as perdas auditivas, a gente classifica elas em leve, moderada, severa e profunda.
Certo.
Uma perda leve, ela vai estar em torno ali de 30 decibéis, 40 decibéis. A moderada vai de 40 a 70 e acima de 70 a 110 profunda. E certo. Acima de 110, uma perda severa.
Certo.
Isso a gente verifica na audiometria, que é aquele exame que você faz em cabine com a fonoaudióloga.
E essas perdas mais profundas, elas também podem ser oriundas do tempo, da exposição, da idade?
Sim, podem. Normalmente, as perdas em decorrência do ruído, da exposição contínua a ruídos, elas vão se tornando, com o passar do tempo, se você não atua, em perdas severas e profundas.
Certo.
Normalmente, as genéticas são severas e profundas, e aí a gente vai ter uma variação. As perdas por otite crônica normalmente são mais moderadas, e as perdas, às vezes, por doenças meningite também são perdas mais moderadas para profundas. Então, aí vai ter uma variação de acordo com a etiologia da causa, da doença.
Quando nós falamos nessas otites ou as perdas que acontecem pela utilização de um remédio, tem a ver também com aquelas infecções bacterianas, onde a pessoa tendo um problema grave de saúde, fica um tempo acamada, precisa de um tratamento mais forte também. Tem a ver com isso também, doutor?
Sim, a gente tem as perdas que são decorrentes do uso de antibiótico, principalmente em ambiente hospitalar, Quando você precisa ficar numa UTI, tem alguma doença grave, uma infecção grave, que você precisa usar antibióticos que são das classes dos aminoglicosídeos, que a gente chama. Então, esses antibióticos, os estudos mostram que eles são extremamente ototóxicos, E a perda que eles causam não tem reversão,
certo.
Então, assim, em países de primeiro mundo, eles fazem até um monitoramento. Se o paciente precisa usar esse tipo de antibiótico, você não tem outra opção, eles fazem um monitoramento durante a terapia. Você faz audiometria seriadas, cada 2 dias, cada 3 dias, para você monitorar se está ocorrendo a lesão a nível do ouvido interno.
No ouvido, nós já vimos nas redes sociais, na internet, na televisão, que nós temos uma espécie de cílios que ficam no ouvido, e é eles que acabam vibrando para que nós consigamos ouvir. É isso que acontece?
Exatamente. São as células ciliadas externas e internas, que elas ficam no ouvido interno, exatamente na cóclea. Então, elas vão vibrar a hora que a onda sonora chega e vão produzir um potencial elétrico. E esse estímulo elétrico vai ser levado pelo nervo auditivo até as vias auditivas centrais. E aí a gente ouve.
E quando nós perdemos, elas infelizmente não se regeneram?
Não, infelizmente não. Por isso que a gente tem essas perdas irreversíveis, porque até hoje a gente não tem mecanismos de que essas células se renovem, como acontece em algumas outras partes do organismo.
E essa exposição prolongada a ruídos, nós já falamos sobre isso. E um dos males hoje em dia é o som alto, é o fone de ouvido. Também nas redes sociais, nós vemos muito falar sobre esse assunto, que as pessoas mais jovens estão com problemas de perda de audição pela utilização incorreta dos fones de ouvido ou outros similares, outros objetos similares.
Exatamente, Jaqueline. Então, assim, hoje a Organização Mundial de Saúde já fala em 1,1 bilhão de pessoas dos 12 aos 35 anos podem ter perda devido a ouvir música alta,
certo,
aos fones de ouvido. Então, é a primeira causa de surdez no adulto hoje em dia já. Uma das primeiras causas.
Até a mesma idade.
A idade, exatamente. Então, hoje em dia, a gente precisa de implementação de políticas de saúde para orientar a população. Hoje você já tem aplicativos que medem os níveis e decibéis. Os aparelhos, os smartphones já vêm com aquele detector de, olha, você está avisando,
né?
Que você está aumentando, né? Que isso é prejudicial. A audição saudável, o limiar máximo, assim, é de 85 decibéis por no máximo 8 horas. Você passando disso, você já pode provocar lesões irreversíveis no seu ouvido. Então, se você subir para 100 decibéis, você só pode ter um tempo de exposição de no máximo 15 minutos por dia.
Senão,
você vai ter lesão.
Esses 85 decibéis, é aquele som, para nós ter uma ideia, em especial ouvinte, aquele som normal do fone de ouvido? Não que a pessoa que está do seu lado sem o fone acabe escutando. É difícil para explicar. Na verdade, o que é esses 85 decibéis? É normal da população gostar da música bastante alta, mas isso é prejudicial ainda mais quando nós falamos do fone de ouvido.
Exatamente, Jaqueline. Então, 85 decibéis a gente vai... É aquela situação assim, você pôs o fone, está ouvindo a música, mas a pessoa que está do seu lado não está ouvindo nada.
Esse é o normal.
Esse é o normal, né? A pessoa começou a ouvir, já pode saber que você passou do limite, né?
Certo.
E a gente tem, assim, às vezes a gente não dá atenção, mas, por exemplo, tem brinquedos de criança que tem um nível muito alto de decibéis. A bicicleta, por exemplo, ela vai a 120, a buzina da bicicleta. Caixa de música de 112 a 106. Então, a gente acha que é inocente,
mas não
às
é.
Vezes, mas não é. A flauta vai de 126 a 102, guitarra. Então, assim, a gente tem que estar muito atento a isso, porque a gente acha que isso é inócuo, mas não é, né? E você está com isso dentro da sua casa, com seu filho, achando que está estimulando, mas, na verdade, às vezes você pode estar prejudicando, se você...
Continuar.
Muito intenso, né?
E esse pessoal que gosta de utilizar a música alta nos veículos, que quando passam, chega na rua, tremer a residência, é muito comum isso também por aqui.
É, exatamente. E essas pessoas possivelmente vão ter perdas auditivas, né? Vão se enquadrar naquele 1,1 bilhão de pessoas com perda auditiva por exposição à música alta. É, e por isso que eu acho que seria importante a implementações de políticas de saúde e de legislações que controlassem isso melhor. Hoje nós temos alguma coisa,
certo,
já, mas
certo.
Eu acho que precisa se aprimorar isso.
Doutora, vale ressaltar para quem gosta de curtir a noite, as baladas por aí, se no sábado eu saio e sempre tenho essa exposição de umas 4 ou 5 horas na balada desse som bastante excessivo, uma vez por semana. Isso vai ser prejudicial à minha saúde gradativamente?
Pode ser prejudicial. Se você passar do limite, né, muitas horas, você pode colher frutos disso.
Certo.
Normalmente o que a gente vê é que quando você vai nesses ambientes, você sai do ambiente depois com um zunido no ouvido.
Uhum.
O zunido já é um aviso. Olha, não foi legal, me machucou, meu
certo.
Ouvido não ficou bem, né? Então, isso já tá te avisando, já é um aviso. Então, a gente tem que limitar isso daí. Hoje já existem tampões auditivos que você pode usar, porque ele vai atenuar um pouquinho o ruído em torno de 25 decibéis.
Certo.
Se você for ficar muito tempo exposto, então você utiliza o tampão por algum tempo, faz algumas pausas, sai num ambiente que esteja um pouco mais silencioso para dar um descanso, porque depois você volta lá.
Certo.
Né? Mas tem que ter um cuidado especial com isso. Os músicos sofrem muito com isso.
Bastante.
Então, por isso é importante esse uso dos protetores que a gente chama, né?
E fazer um acompanhamento.
E o
sempre.
Acompanhamento sempre. Pessoas que têm atividades ligadas à música, a sons intensos,
certo.
Né? Desde os trabalhadores ocupacionais. É importante que você faça esse acompanhamento.
Uma vez ao ano ou mais, doutora?
No caso de pessoas expostas, pelo menos duas vezes ao ano.
E daí, a partir de exames, audiometria, que vai ver se está perdendo ou não está perdendo.
Exatamente. Com as audiometrias, a gente consegue ir observando se isso está sendo prejudicial ou não, né?
Esses tampões, é fácil de encontrar para comprar?
Existem algumas opções no mercado que você compra na farmácia. No geral, não é o ideal, porque elas não são feitas para o seu ouvido. Cada um tem um conduto auditivo específico, né? Nós não somos iguais. Então, acaba que, às vezes, isso não funciona adequadamente. Uma, porque ele não veda, às vezes.
Certo.
E aí, ele não vai ter o efeito que você precisa. E, às vezes, ele entra e fica lá dentro. E você tem daí um problema, né?
Certo.
Porque você acaba machucando. Então, o ideal é que você faça esse tampão próprio para você. Normalmente, as empresas que fazem aparelhos auditivos conseguem fazer esses moldes auriculares, que a gente chama, e aí ela é feita na medida para você.
Muitas pessoas, muitos pais, acabam utilizando algodão, um pedacinho de algodão para o ouvido da criança fechado, agora na época de virada de ano, os foguetes acabam assustando as crianças, o estampido é muito forte, incomoda os adultos também, e tem pessoas que são mais sensíveis a isso. Esse algodãozinho aí ajuda, doutor, ou não?
Muito pouco, né? Porque a capacidade dele de atenuação é muito pequena, né?
Certo. Doutora, tem situações também, que daqui a pouco a gente vai abordar, depois da participação no repórter CBN, já que nós tocamos no assunto dos estampidos de foguetes. Tem pessoas que acabaram perdendo a audição por acidentes no manuseio desses fogos também, outros acidentes que acontecem com o ouvido, e o que é muito comum também, as pessoas que colocam alguma coisa dentro do ouvido. Crianças, é um grão de feijão, é alguma coisa que também pode prejudicar, e tem casos que uma intervenção cirúrgica é necessária. Depois da ação no repórter CBN, nós voltamos a conversar com a doutora Cíntia de Mello, ela que é otorrino, que atende aqui no Vale do Iguaçu, está nos esclarecendo as perdas mais comuns, as severas, moderadas e leve. E o bacana de tudo é saber como mudar as suas atitudes para você não prejudicar a sua audição. Na sequência, após a participação no repórter CBN, nós estamos de volta. Nós já falamos sobre as perdas auditivas, severas, moderadas, leve, seja do trabalho, seja da genética também. E antes da participação no repórter CBN, doutora, eu te fiz um questionamento que é bem comum também, em especial as crianças, que colocam alguma coisa dentro do ouvido, é grãozinho de feijão, é um pedacinho de massinha, o que, que isso pode ocasionar? As crianças não veem malícia naquilo, mas pode causar um sério problema também.
É, às vezes você pode ter uma ruptura do tímpano, né? Quando você coloca alguma coisa no ouvido, e aí você vai ter uma perda auditiva relacionada a essa alteração no tímpano, né? Então, a gente sempre, criança é muito inocente, não tem noção. Então, é importante ficar de olho, não deixar brincar com coisas pequenas que possa pôr tanto no ouvido, porque eles põem, ou põem no nariz. Então, isso pode causar sérios problemas. Às vezes o tímpano perfura e ele fica aberto, não fecha. E aí você tem um problema de infecção que pode começar a acontecer. E aí pode levar a uma perda irreversível, né? Então, assim, é fundamental esse cuidado de orientação da criança para que não ponha nada. E criança, você tem que ficar de olho, não dá para descuidar.
Aproveitando aí o gancho que a senhora tocou no assunto da garganta, o que, que o médico otorrinolaringologista cuida? Não é só do ouvido, né, doutora?
Não, o otorrinolaringologista, ele faz um cuidado do ouvido, do nariz, da garganta, da laringe, do pescoço. Então, é da cabeça pra cima,
certo,
né, que o otorrino atua.
Tem muitos problemas que têm ligação, ouvido, garganta, nariz, isso acontece bastante também.
Sim, Jaqueline, o ouvido, o nariz e a garganta, eles estão interligados. Então, às vezes, você pode ter uma alteração no seu ouvido que pode ser decorrente de um problema nasal.
Certo.
De um problema da sua garganta, de um problema, às vezes, de estômago. Então, a gente tem muita relação entre um e outro.
Nesta época do ano, nós conversávamos nos bastidores, antes da entrevista, é bem comum as otites causadas pela água da piscina, do mar, banho de cachoeira, enfim, o calor pede um local para se refrescar, mas isso também pode prejudicar um pouquinho mais o ouvido também.
Sim, agora é bastante comum as otites externas, que a gente chama, né, que elas envolvem o canal auditivo, em decorrência do entrar em contato com água. E às vezes você não sabe a qualidade dessa água.
Uhum.
E aí você pode ter uma infecçãozinha do canal auditivo.
Certo.
Ela é bastante dolorosa, né? E o ouvido, a pele do canal auditivo é bastante fina, bem sensível. Uhum. Às vezes, só de você tentar limpar o ouvido, porque, entrou água, eu fiquei com o ouvido tampado, tem água no meu ouvido, você machuca essa pele. E aí você abre uma porta de entrada para fazer infecção, porque você entra em contato com a que você não sabe a qualidade exatamente, né, dessas águas. E aí você acaba desenvolvendo as infecções, que são as otites externas.
Doutora, tem problema molhar o ouvido desde que a água não tenha alguma bactéria, uma água que não seja de boa procedência? Tem problema?
Não tem problema. Você pode tomar banho, pode entrar água no seu ouvido, sem problema nenhum.
Certo. E em especial para as crianças, as mães têm um cuidado especial na hora do banho, para não molhar o ouvido. Isso é uma fake news? Como que funciona isso? Pode molhar também?
É uma fake news. Pode molhar, sim. Não tem essa preocupação. A gente só pede para não molhar quando você tem uma perfuração da membrana do tímpano.
Quando tem algum probleminha.
Exatamente, que daí o contato com a água pode propiciar você fazer infecções recorrentes. Então,
certo.
Nesses casos, a gente pede que você não molhe o ouvido. Mas, de forma, nos outros casos, que a membrana é íntegra, não existe esse problema.
Qual que é a limpeza correta do ouvido?
Até onde vai o seu mindinho, aquele dedinho último, até onde ele vai, você limpa o ouvido. Não é necessário cotonete, grampo, palito.
Tudo, né?
Nada dessas coisas. O ouvido é autolimpante. Então, ele vai trazendo o excesso do cerúmen para fora. Se você passar o seu dedinho com uma toalhinha depois do banho, você tira o excesso e tá ótimo. A cera, ela é importante existir porque ela tem uma ação bactericida.
Uhum.
Então, é necessário, você vai proteger o teu ouvidinho com a cera.
Certo.
Então, a natureza é sábia. Você
consegue,
não tem que ficar mexendo, cutucando, porque não é preciso. O ouvido é autolimpante.
Certo.
Então, por que que você vai ficar?
E até pode machucar, né, doutor?
Pode machucar também. Pode, às vezes, perfurar o ouvido. Criança, principalmente, às vezes, pega a cotonete e quer mexer. Já vi perfurações de ouvido por conta de cotonete. Então, certo. Não é aconselhado, né, o uso do cotonete.
Na outra oportunidade que nós conversamos, a senhora destacou isso. Eu não esqueci da informação de limpar o ouvido com a toalha de banho mesmo. Aquela limpeza bem artificial.
Bem externa mesmo.
Bem externa, porque depois o ouvido se encarrega de fazer.
Exatamente, o ouvido se encarrega, você não precisa se preocupar. Às vezes, como o processo de envelhecimento, essa auto-limpeza vai ficando um pouquinho deficitária.
Uhum.
E aí pode acumular um pouco mais de cerume. Aí você tem que procurar o especialista para fazer essa limpeza.
Doutora, falando nisso, tem muitas pessoas que fazem aquela limpeza em casa, da cera do ouvido.
Que tipo de limpeza, Jaqueline?
Eu já vi casos de pessoas falando que faz uma limpeza, coloca um caninho e joga uma coisinha para tirar a cera. Tem os que usam vela. Aquelas receitas de vó, sabe?
Não existe estudo científico comprovado que isso limpe o ouvido.
Certo.
Né? Então, e até perigoso, porque você pode machucar
o
ouvido,
né?
Causar uma lesão. Então, às vezes, você quer resolver um problema e você vai causar um problema pior.
Uhum.
Então, não é aconselhado. Procure o especialista. Não é para fazer no balcão da farmácia. Não é para fazer em qualquer lugar isso, né? Você tem um especialista justamente para isso.
Para te ajudar, né?
Para te ajudar.
Doutora, a senhora falou também sobre aquela sensação de ter água dentro do ouvido. O que fazer nessa situação? Tem que esperar automaticamente voltar ao normal?
Normalmente, quando você entra água do chuveiro, sim, de piscina, de mar, se você dá umas batidinhas de leve, você consegue tirar. Ou às vezes você pode pingar uma gotinha de álcool, que o álcool ajuda a evaporar a água também,
certo,
e aí seca.
Quando que eu devo me preocupar? Aquele zumbido que é persistente, quando que eu devo procurar um médico especialista para cuidar da minha saúde auditiva?
Toda vez que você perceber uma diferença na sua audição, você deve procurar o especialista, né? Sentiu que o ouvido tampou, tô com zunido, procure o especialista. Porque pode ser simplesmente uma rolha de cera, mas pode não ser. Certo. Pode ser o início de alguma coisa que esteja acontecendo. O ouvido é bastante sensível, então ele tem, sofre muita influência das alterações metabólicas, que a gente diz, alterações de glicemia, de pressão, de colesterol, alterações hormonais. Então, o ouvido é bastante sensível. Então, procure ajuda. Percebeu alguma coisa diferente? Não fique esperando. A gente tem casos de surdez súbita, que é uma doença que ela acontece de repente. Você está ouvindo, de repente você já não está mais ouvindo.
Certo.
E nesses casos, quanto antes a gente faz o tratamento, maiores são as chances de reversão. Passou de uma semana, já cai acentuadamente a chance disso se reverter e você ficar com um problema para sempre.
Quando nós falamos em ouvidos, nesse zunido, é a labirintite. Também ela acaba afetando diretamente o ouvido. Como que é a labirintite?
Na verdade, o termo labirintite é um termo errôneo que é usado pela população. Labirintite quer dizer inflamação do labirinto, que é o ouvido interno. Isso é uma condição bastante rara de se acontecer. Então, mas ficou. No dizer popular, isso ficou. Então, a gente chama assim de labirintopatias, os distúrbios do equilíbrio, certo, relacionados ao ouvido. Essas labirintopatias, elas podem ter causas variadas, né? Desde problemas de coluna cervical, problemas de alterações no ouvido, problemas de alterações metabólicas. Então, tem uma série de causas para que você possa vir a ter uma labirintopatia. Aí a gente vai ter que investigar o que desencadeou a tua crise.
Essas labirintopatias são diretamente no ouvido, mas elas causam tontura, náuseas por algumas vezes. E é um problema, como a senhora destacou, que vai ter que fazer uma investigação mais a fundo para ver o que ocasionou isso no ouvido, mas está diretamente ligado ao ouvido.
As labirintopatias periféricas, sim. Porque a gente tem as labirintopatias centrais, que aí elas estão relacionadas ao sistema nervoso central.
Certo.
Então, assim, o termo tontura, por exemplo, ele é um termo, ele é um leque bem amplo de causas, né? E aí a gente vai ter que investigar se essas causas têm a ver com o ouvido ou elas têm a ver, às vezes, com o sistema nervoso central.
Certo.
O equilíbrio, ele é dado, ele é bem complexo, porque ele é dado pelo sistema visual, o sistema auditivo, o sistema nervoso central e o sistema músculo-esquelético. Quando a gente tem algum desbalanço em algum deles, você pode ter o sintoma de tontura ou vertigem.
Certo.
Né? Então, sempre que você tem um paciente que tem uma queixa dessa, a gente tem que ter um olhar diferenciado. Você tem que... Porque, às vezes, nem sempre é uma tontura relacionada ao ouvido.
Certo.
Existem tonturas que têm origem cardiovascular.
Uhum.
Né? Então, as tonturas relacionadas ao ouvido, elas normalmente cursam com bastante náusea, bastante vômito, é bem exacerbado o quadro. E, às vezes, pode ter algum sintoma auditivo também. Sensação de pressão no ouvido, de que o ouvido está com água. Às vezes, você tem o zunido também, né? Então, você tem que ter um cuidado nessa investigação aí da tontura.
As dores de ouvido, em especial as procuras que tem no seu consultório aqui, falando mais do Vale do Iguaçu, são essas dores causadas por otites, por, quem sabe, um manuseio incorreto do cotonete? Como que funciona isso, doutor? O que é mais comum aqui?
Jaqueline, é o mais comum aqui que a gente vê bastante são as otalgias, que a gente chama, que é a dor de ouvido, né? E que elas são reflexas, elas... normalmente o ouvido não é a causa da dor,
certo?
mas é um sintoma que se manifesta no ouvido. Então, uhum. O que é bem comum é a gente ver as tensões cervicais.
Certo.
Ou os distúrbios da articulação temporomandibular, da famosa TM.
Certo.
Causando essas otalgias. E elas vão e vêm, elas são recorrentes. Né? E às vezes a pessoa fica... Doutor, eu sofro com isso já há anos. Mas o problema não é o ouvido.
Uhum.
Ele está refletindo no seu ouvido. Mas não é o seu ouvido.
E tem tratamento para melhorar essa condição.
Tem, sim. Muitas vezes você tem alguma coisa de cervicalgias relacionadas à hérnia de disco, a problemas posturais, né, tensionais. Então, se você melhora tudo isso, você resolve o problema do ouvido.
Doutora, um questionamento que garanto que o ouvinte que está em casa já sentiu isso alguma vez, em especial quando vai para o litoral. Porque na descida ou na subida de serra, dá aquela sensação diferente, até mesmo ruim, no nosso ouvido, parece que tampou ou não tampou. Se você engolir a saliva, tem vezes que já melhora. Por que acontece isso?
Porque a gente... existe uma diferença de pressão, né,
certo.
Jaqueline? Quando você está numa pressão X e quando você vai a nível do mar, você tem outra pressão.
Uhum.
Então, o ouvido e o nariz... existe uma ligação que o nariz precisa equalizar a pressão para que o ouvido não sinta.
Certo.
Né? Então, funciona mais ou menos desse jeito. Você vai mudando as pressões, o nariz vai equalizando para que o teu ouvido não sinta. Quando o nariz não consegue equalizar isso direito, você faz uma pressão negativa no ouvido e aí você tem essa sensação de tampado. Mas normalmente você deglutindo, mascando às vezes uns chicletes, isso já melhora.
No avião também acontece.
No avião é exatamente a mesma coisa. Né? Então, assim, se você tiver com algum problema nasal, eu estou congestionado, com quadro de resfriado, ou estou com crise de alergia, isso pode se tornar mais doloroso.
Certo.
É, e aí, às vezes, demora um pouco mais para se resolver.
Doutora, vale isso para nós finalizar, já são 10h53, o assunto vai fluindo, são tantas coisas importantes que porventura nós deixamos passar despercebida da audição. É muito comum aqui também a rinite alérgica. Também é importante que as pessoas façam um tratamento adequado para isso, porque ela pode prejudicar a audição também.
Sim, exatamente. A rinite é extremamente prevalente aqui nessa nossa região, né? As pessoas, a gente vê que isso incomoda bastante. Ela é uma doença crônica que não tem cura ainda, embora a gente veja muita fake news de a cura da rinite tem uma vacina mágica. Isso não é verdade, né? E é importante que você controle a sua doença. Igual quando você é hipertenso, você toma um remédio para que você controle a sua pressão. Com a rinite é a mesma coisa, né? A gente precisa controlar para você não ter sinusite, para você não ter otite, para você não ter complicações.
Tem tratamento?
Tem tratamento.
Nós falamos no início já da nossa entrevista o quanto a tecnologia está aliada às pessoas que tiveram alguma perda severa de audição, o quanto os aparelhos têm mudado também. Antigamente eles eram grandes, tinha aquela exposição, as pessoas que sofriam até mesmo bullying por conta disso. Hoje em dia não, né? Os aparelhos são minúsculos.
Sim,
existe. Quem precisa utilizar um aparelho é minúsculo.
É bem pequenininho, é quase às vezes imperceptível. Você não nem vê a pessoa que está usando o aparelho, né? E tem dos mais variados tipos, com as mil tecnologias hoje. Então, assim, é realmente fantástico essa evolução, né? Que a gente pode usufruir. E eu falo sempre para os meus pacientes, você tem perda, mas a gente tem uma solução.
É como óculos hoje em dia.
É como óculos, exatamente. Pior seria se eu falasse para ti, não tem o que você fazer. Você tem que, você vai ficar surdo e não tem o que a gente fazer. Então pensa dessa forma, você tem um problema, mas você tem uma solução para te ajudar.
Eu até descobri esses dias, falando sobre isso, que tem incentivos de banco que facilitam uma espécie de consórcio, de convênio, de financiamento de aparelhos auditivos.
É
isso
verdade.
Isso também já é uma realidade aqui no Brasil e pode ser utilizado aqui mesmo no Vale do Iguaçu.
Pode sim. Existe um financiamento específico para isso, se não me engano, no Banco do Brasil.
Isso.
Né, que os juros é baixíssimo e você consegue adquirir, porque o aparelho não é barato.
Certo.
Né? Mas eu acho que ele é acessível. É claro que a gente precisa melhorar isso muito ainda, eu acho que essa acessibilidade, né? Com as políticas de saúde, com o governo. Eu acho que agora a nossa vice, a nossa
primeira dama
vai dar uma ênfase importante nisso, né? Eu acho que vai ser bem legal, eu espero que eles consigam melhorar essas... a vida dessas pessoas, né?
Porque tem muita gente com problemas.
Tem muita gente, Jaqueline. E hoje até já existem estudos que estão pesquisando a perda auditiva relacionada a um declínio da função cognitiva, a casos de demência.
Uhum.
Então já existem dois grandes estudos, um na Austrália e um na Itália, que eles estão pesquisando se você... se existe uma correlação, o quanto isso interfere. E eles já perceberam que, assim, os pacientes que têm perda auditiva e ficam privados dos sons, eles têm um declínio da função cognitiva maior.
Certo.
Então, por isso, a gente deve intervir na perda. Não ficar sem procurar assistência. A gente ouve muito, mas eu não me acostumo com o aparelho, eu não escuto. Então, detectou a perda, procure ajuda.
E acostuma, o corpo consegue acostumar.
Você vai se habituando, né?
E demora um pouquinho mais, mas a rotina, o dia a dia, enfim, os benefícios que isso vai trazer... faz com que a pessoa consiga.
É um processo de adaptação.
Mas
né?
Ele acontece, né, doutora?
Acontece.
Tem uns que demoram um pouquinho mais, uns que demoram menos, mas acontece
mas
esse processo.
Mas acontece, com certeza.
Procurar atendimento médico a qualquer dificuldade auditiva, qualquer probleminha, qualquer dor diferente, é importante procurar o especialista.
Com certeza, procure o especialista. Você percebeu alguma diferença na sua audição, não fique esperando.
Doutora, mais uma vez, muito obrigada aí pelas informações, pela participação aqui no programa CBN Linha Aberta, esclarecendo hoje as perdas auditivas, os problemas, as dores comuns também que nós temos no nosso aparelho auditivo. Vale ressaltar que tem muita coisa, garganta, ouvido, está tudo interligado. Então, a nossa região que costumeiramente, quem não tem rinite, sinusite aqui na região, o nosso tempo facilita bastante isso, para que as pessoas tenham essa noção de procurar ajuda e não precisam conviver com essas dores, com esses problemas, porque tem tratamento que pelo menos pode atenuar essas dores e esses problemas, né, doutora?
Exatamente, Jaqueline. Então, procure ajuda porque tem solução. Para a grande maioria das coisas, a gente consegue ajudar.
Tá certo, doutora. Obrigada mais uma vez. Um excelente finalzão de semana. E um 2019 recheado de notícias boas. Quem sabe essa mudança também nas políticas públicas de inclusão para essas pessoas, facilitando consórcios, financiamentos para a compra do aparelho auditivo. Então, isso com certeza vem para somar e ajudar a população a menos provida de recursos também.
Exatamente, Jaqueline, muito obrigada pela oportunidade, parabenizo a CBN por esse programa que vocês têm feito, que eu acho que é extremamente importante, né, de conscientização, de educação da população. Então, meu muito obrigado mais uma vez por estar aqui e um feliz 2019.
Até a próxima, doutor.
Até.
Conversamos com a doutora Cíntia de Melga, ela que é otorrinolaringologista e atende aqui no Vale do Iguaçu. Daqui a...